Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora mais um Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
É isso aí, sextou uma semana curtinha, né, para muita gente, só quem trabalhou no carnaval não curtiu, mas essa semana termina já tão curtinha. Lembrando que amanhã você não fica sem o Fórum 11.6, porque agora aos sábados você assiste o resumo da semana, isso mesmo, para você ficar informado sobre o que aconteceu na semana, as coisas mais importantes com trechinhos selecionados dos melhores comentários do Rovai. Você assiste, então, no sábado, às 11h30, um programa que não é ao vivo, é gravado, mas você pode comentar, você pode compartilhar, curtir, se inscrever, dar likes e ficar membros aqui do canal da Fórum para apoiar o jornalismo da Fórum contra tantas mentiras, que é o que a gente vai falar. Assunto principal de hoje é essa técnica aí utilizada pelo Bolsonaro, pelo seu governo, de dizer que é tudo mentira, né? Porque uma mentira contada mil vezes acaba se tornando verdade, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos falar também sobre o índice de desemprego do IBGE. Vamos falar sobre o inquérito a bandas punks de Belém. Censura em shows em Recife do Chico. Não podem tocar, banda não pode tocar música do Chico Sainz. Olha só que perigo. Vamos falar também sobre a Vera Magalhães, que a gente tinha falado ontem, sobre os ataques que ela vem sofrendo, e hoje essa história continuou com uma resposta do Jean Willis. A gente vai comentar hoje, aqui, agora, no programa Fórum 11.6, e lembrando que depois, também, às 19, tem o que hoje, Rovai?
Fala, Rovai!
É, e olha só, vamos dar um giro no nosso chat mais inteligente e informado do YouTube. Duvido que tenha outro canal com uma audiência tão informada aqui, que debate com a gente tão legal, de forma democrática e sempre trocando ideia aqui. Beth de Brasília, querida membro aqui do canal, vamos para mais um fim de semana com expectativa, já que Bozo faz de tudo para ser expulso do BBB sem ir ao paredão. Boa comparação, Beth, aí com o BBB, que, aliás, dá o que falar, né, nas redes sociais. Eu não consigo assistir.
Graças a Jeová, a Alibaba, eu não consigo.
Eu até gostaria de ficar comentando lá no Twitter, ganhar um seguidor.
Ah, agora tem a
ganhar seguidor, mas eu não consigo assistir.
Eu acho
engraçadíssimo.
As pessoas passaram a comentar.
É para furar a bolha, né?
Eu
não consigo. Tem tanta coisa,
que,
né?
Tem gente que fica o dia inteiro comentando Big Brother. Aí fala de revolução, de não sei o quê. Cara, menos, né? A gente tem... deveria ter outras prioridades, né?
Aliás, gente, ontem finalmente assistimos Parasita. Eu e o Rovai... Vocês devem estar vendo as olheiras aqui, porque a gente acabou de dormir tardão e acorda cedo para ver o Parasita, mas valeu muito a pena, realmente muito bom, muitas... E aí depois que você vê o filme, ainda tem, né, o momento de ficar conversando sobre o filme, então você não vai... né,
o filme é muito bom, é um filme que mesmo já sabendo um pouco... se tratava, surpreendente, e o que eu achei mais interessante de tudo, como estava com a Adri no final, é que ele não estereotipa, né? Quer dizer, os estereótipos são naturais em qualquer produção artística, mas ele consegue trabalhar com muitos tons de cinza na construção dos personagens, né? Ele não transforma família boa e a família ruim. As famílias têm suas complexidades ali. Cada elemento familiar tem suas agudices, né? Eu não vou aqui dar spoiler, mas eu tendo a achar que esse foi, de fato, o melhor filme do ano. Eu gostei muito de Irlandês. mas eu tô com vontade de rever os dois para tomar minha decisão final. Mas eu acho que o Parasita acabou superando o Irlandês, na minha opinião.
Eu gostei também bastante do Coringa. O Renato, o Rovai, não gostou de
Não é que
muito.
eu não
Não gostou,
gostei,
mas
achei
eu
legal.
gostei. Mas o Parasita, realmente, para mim, é o melhor mesmo. E muitas, muitas coisas para pensar, né? A desigualdade social, as relações de trabalho, como o trabalho ele vai te levando as pessoas ali, né? Naquela onda, quando a pessoa vê, ela já está fazendo coisas ali. E até em outros trabalhos aí no dia a dia, você vê as pessoas, às vezes, naquela máquina ali girando e nem se dando conta do que está fazendo, né? Entrando nesse fluxo. E coloquem aí o que vocês acharam. Qual que é o melhor? Foi Parasita mesmo? O que vocês gostaram mais? Parasita, Coringa, Irlandês? E
Enfim, Jojo,
é
Jojo.
Jojo Rabbit, a gente pode
A gente
ver
não viu
no
ainda.
final da semana, né?
Mas
Flávia
vamos seguir,
Moraes,
vamos
vamos
trabalhar,
lá.
Adri.
Flávia
Para de
Moraes
falar
disse que o
de
Parasita é o
Lázaro.
melhor. Vamos lá, né? É que tem tanta coisa assim para falar que a gente é bom também descontrair um pouco de sexta-feira, né? Olha só, antes de começar ainda, vamos falar aqui dos comentários. Olha só, faz anos que eu falo das técnicas de Goebbels, ai, caramba, perdi, sendo usadas, inclusive pela mídia. O processo de demonização do PT é o exemplo. Pois é, não começou agora, né, com o Bolsonaro. Mas vamos entrar já no assunto de hoje, principal aqui, na verdade, falando da live do Bolsonaro de ontem à noite, né, na sua live semanal, todas as quintas-feiras que ele faz lá, né, no Bolsonaro, nas suas redes sociais. Ele usou essa live para, mais como previsto, né, previsível, direcionar ataques para jornalista, agora a jornalista Vera Magalhães. Antes era a Patrícia Campos Mello, agora o alvo dessa semana é a Vera Magalhães, que divulgou que o Bolsonaro estaria usando a sua conta do WhatsApp pessoal para espalhar os vídeos chamando o ato do dia 15 de março pelo fechamento do Congresso e do STF. E ele disse que a Vera mentiu. Eu quero que a Vera mostre o vídeo em que eu estou convocando as pessoas para isso, afirmou o presidente. E segundo ele, o vídeo compartilhado teria sido produzido em 2015. Aí ele disse assim: tem um vídeo de 2015 que, por coincidência, no 15 de março houve um movimento que foi num domingo. Mas é mentira. Quem assistiu aos dois vídeos que ele disparou pelo WhatsApp viu que um deles fala da facada, que ele deu a vi quase perdeu a vida para salvar este Brasil dos inimigos, de esquerda, sanguinários e tal. E o outro, que fala que ele é o presidente e tal. Então não tem como ser de 2015, mentiu descaradamente. E ele ainda diz assim: ela não mostra o vídeo, ela printou o vídeo. A pessoa que passou para ela printou e passou o vídeo dela não tem nada a ver, porque conta a minha vida, a facada. E ele disse: ou seja, ele me faz toda essa confusão, então quem está assistindo a live acha que é mentira, né,
Vamos
Rovai?
lá, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, acaba de sair na coluna do Lauro Jardim que o locutor do vídeo compartilhado pelo Bolsonaro é coordenador geral da Embratur. Se chama Silvio Santos Nascimento, coordenador geral de publicidade e propaganda da Embratur. O Julinho já teve pela Embratur, o Julinho Bittencourt, que trabalha aqui com a Anes, sabe que um coordenador geral de publicidade e propaganda da Embratur é um cargo estratégico e muito importante. É um cargo bastante bem remunerado, aliás. É uma autarquia, a Embratur, e ela tem condições de pagar salários, às vezes, melhores do que o próprio governo. E esse cara é que fala: por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil? Basta! O Brasil só pode contar com você. Temos um presidente cristão, patriota, capaz, justo e incorruptível. Não sei de quem ele está falando. Dia 15 de março, mostra que você é patriota, treme o Brasil. O vídeo tem 1 minuto e 50 e a voz é do Silvio Santos Nascimento. Silvio Santos Nascimento, isto é falta grave.
É inacreditável se o Tribunal de Contas da União, se o Ministério Público não te tirarem daí já. Já. Você não pode fazer isso em hipótese alguma. Você não pode convocar um ato contra o Supremo, contra o Congresso, contra a democracia, usurpando de recurso público, sendo pago com dinheiro público para fazer isso. É um escracho que está sendo feito com o país. É um escracho. Né? O Bolsonaro mente deslavadamente, até rimando aqui, ele mente deslavadamente, porque ele mentiu deslavadamente o tempo todo na campanha eleitoral. Porque ele transformou a campanha num amontoado de mentiras que não foram desmentidas por pessoas como a jornalista supracitada aqui, né? Que não foi desmentido pelo jornal que ela trabalha, que não foi desmentido pela Globo, pela Folha, por todos os veículos de comunicação que, eventualmente, davam uma notinha, uma checagem de fatos, mas não se posicionaram como se teriam se posicionado nos Estados Unidos, e já se posicionam. New York Times, The Economist, Financial Times, Washington Post, entendeu? Porque aqui no Brasil se construiu uma história. Outro dia um jornalista colocou: jornalista político não fala em quem ia votar. Os jornais políticos, os maiores jornais políticos do mundo, fazem editoriais defendendo candidaturas. Que bobagem! Cria uma áurea de isentões, quando, na verdade, são absolutamente posicionados. Ontem, para se defender, sabe o que a Vera Magalhães fez? Ela atacou o Lula.
Pois é, a gente vai falar disso.
Ela atacou o Lula. Né? Ela chamou o Boulos de bandido. Ela pediu a cabeça do Boulos na Folha. Coisa que, assim, ela está acostumada porque ela era muito ligada ao Serra. Como ela era muito ligada ao Serra, talvez ela fosse uma das pessoas que talvez ajudasse o Serra a localizar esses jornalistas e esses colunistas. Porque ela pediu a cabeça do Boulos. Que era a solidariedade? Sim, tem, no caso efetivo. Então, a solidariedade está aí.
Que era
agora, ela da sai daquilo e ataca. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada que fazer esse tipo de leviandade, fazer esse tipo de leviandade não ajuda em nada a democracia no Brasil. Queremos construir espaço democrático? Seremos pessoas de centro? Queremos... Mas o buraco é mais embaixo. E ontem eu dizia isso antes de ela ter feito isso, atacado o Lula de novo, gratuitamente. Gratuitamente. De maneira assim, ela... O jornalista no Brasil, saiu hoje uma coisa no Twitter, ali o cara diz assim: em 2021, Bolsonaro estará executando jornalistas em praças públicas. Aí o jornalista, sua última frase, o jornalista vai dizer algo assim: apesar do Bolsonaro estar me matando, o PT, aí, reticências, toma o tiro. Ou seja, mesmo no pior, ele vai lembrar, falar do PT. É uma coisa assim, é uma doença. Esse antipetismo, em alguns setores da mídia, se tornou uma doença que está vitimando a própria mídia tradicional. Porque você pode falar, eu tenho críticas ao PT, a isso, aquilo, aquilo, eu tenho críticas ao PSDB, o PSDB é a política neoliberal, eu não vou comparar, apesar que o Dória chega perto, né? Mas eu não vou comparar outras personagens públicas do PSDB com Bolsonaro. A despeito de tudo. A despeito de tudo. Acho que, por exemplo, o papel do Aécio foi nefasto no golpe. Nefasto. Ele levou o país para esse buraco. O Aécio seria presidente da República hoje se ele tivesse tido responsabilidade ética e política. Ele fez um governo questionável em Minas Gerais, um governo repleto de denúncias de corrupção, mas muita gente já fez e ganhou a eleição. Então, assim, ele poderia ser hoje presidente da República porque fez uma campanha que perdeu por 3 milhões de votos, não quis aceitar a derrota e estamos neste momento histórico da forma como estamos, muito em função disso. Mesmo assim, O Aécio não é o Bolsonaro, acredite.
É, não é.
Não é. O Aécio, o Aécio, o que o Bolsonaro traz para a política é algo muito pior. Ele traz toda essa construção fascista, e o título hoje é muito bom, foi um título dado pela Adri, né, que a técnica nazista, o método Goebbels, a psicologia do fascismo, tem um livro do Reich sobre isso, né, para entender como eles ficam produzindo, transformando mentiras em verdades, a despeito de todas as evidências. O cara vai e fala assim, esta caneca não é da Fórum. Essa caneca aqui, o que está escrito Fórum, tem tanta coisa Fórum. Fórum por aí tem até marca de
roupa. Aquela marca de roupa.
De roupa. E vai falar que aqui sai daquela revista? Não vai falar nada, porque não é. E a pessoa fala, tá vendo? Ele falou que não é, não é. Acabou e pronto.
Pois é, vai repetindo, né? E ele traz, engraçado assim, engraçado não, né? O fato começou nas redes sociais, tanta mentira. E ele se elegeu e ele levou essa coisa, né, de mentir, para o seu governo. E a gente, você estava falando da Vera Magalhães, ela de fato, ela disse num tweet, que alguém perguntou como chegamos até aqui. Aí ela, exato, chegamos até aqui em grande parte por causa do Lula. O senhor está certo.
E ela está falando com um robô. Miyuki, Zucker, X.
Sei lá, X. É sopa de letrinhas, como diz o Rovai. E o Jean Willis rebateu a Vera Magalhães. Foi uma série de tweets aqui, uma tríade. E ele colocou, você não consegue ser honesta intelectualmente, nem mesmo agora que está sob ataque odioso dos inimigos de Lula. Que caráter é esse? Como você não consegue refletir, fazer autocrítica, nem ser empática, mesmo depois dessa experiência horrível que está vivendo?
E aí eu quero fazer justiça. A Raquel Sherazade escreveu um bom texto hoje, usando um texto lá, a gente publicou na Fórum.
Eu vou pôr o link para o pessoal
do chat. E é um texto de um autor alemão, se não me engano, sobre o fascismo. É um texto famosíssimo, né? Onde ele está aqui. Aqui é o Xarajata, é um pastor antinazista. Aquele texto, quando eles mataram fulano, eu não me importei. Quando eles mataram Beltrano, eu também, não era comigo, eu não me importei. E ela começa, quando mataram Marielle, eu não protestei. Afinal, eu não sou esquerdista. E ela vai, né, quando debocharam dos quilombolas, eu nos defendi, nem negro eu sou. Quando o alvo foram os homossexuais, dei de ombros, eu sou hétero. Ela segue e vai falando até o final, fala, quando perseguiram, atacaram, remediaram, ofenderam e calaram os jornalistas, eu não falei. Eles sabem como se defender. Enfim, a Sherazade fez um caminho diferente da Vera.
É do texto, não é? Esse texto inspirado no poema do... Ela colocou...
Estão dizendo que é de um pastor...
eu acho que é o texto original do Brecht.
Tem um texto do Brecht mesmo.
É,
né?
Eu acho que...
Só até dar uma checadera, é verdade, é uma coisa do Brecht, você tem razão.
Ela...
Em resumo, então tá errado na forma que você corrigiu.
Ela, na verdade, escreveu.
Ela falou de um pastor? Mas não, é uma poesia do Brecht.
É, exatamente.
Vamos corrigir aí, Julinho Bittencourt e galera.
Já que o Julinho tá aqui na live, né? Tava até comentando que o Aécio virou pó aqui. Então, bora
Olha
lá.
Olha só. A Sherazade, Idri, está fazendo um papel diferente de vários jornalistas. Ela era uma das pessoas mais agressivas com o PT. Ela não está relativizando as ações do Bolsonaro, mais o PT. Ela está posicionando-se em relação ao Bolsonaro, fazendo uma autocrítica sobre os excessos que ela cometeu, e acho que todos podemos cometer excessos e cometemos, e... realinhando-se, ela não está virando uma esquerdista por causa disso, ela não está virando. Ela provavelmente deve manter todas as suas posições conservadoras, mas isso muda a pessoa de verdade. Né? Ela fez coisas horrorosas de colocar garotos, humilhar, né? Falar que tinha que morrer, que tinha que matar, ela parou com isso. Né? A Vera não chegou a esse ponto, mas ela pediu a cabeça do Boulos, ela fez troça com o Lula. Na beira do caixão, ela disse que o Lula estava ali fazendo palanque. O cara tem o direito a falar no enterro da esposa dele, que foi assassinada politicamente por uma pessoa que a Vera apoiou, que é o Moro. E quem conhece a vida da Marisa, o final da vida da Marisa, aliás, tem uma biografia do Vanuc, do Camilo, que conta esse fim da vida da Marisa. Que é importante as pessoas lerem para saberem o que se passou. A Vera, de outro lado, eu escrevi isso naquele momento e eu me arrependo. Sabe, não faz, é filha de juiz, ela falou. Eu sou filha de juiz.
É isso aí. E a gente tem hoje também o colunista do UOL, Jamil Chad. Ele publicou também uma matéria.
O Carlos Alberto Campos está dizendo que é do pastor mesmo, não é do Brecht. Talvez o Brecht.
É que tem o Brecht, aquele primeiro levaram os negros.
Primeiro levaram os negros, não era negro, significa os operários, eu não era operário.
Ele é inspirado. Bom, vamos lá, então tem esse Jamil Chad falando como a imprensa que mente foi um instrumento nazista. E ele fez uma matéria bem também contundente, dizendo como que esse termo, né, imprensa mentirosa, surgiu ainda no começo do século XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial, mas foram os nazistas que se apropriaram do termo como parte de sua arma para silenciar a oposição ou simplesmente a imprensa livre. Então, qualquer semelhança com a realidade, né, Rovai? É o que a gente tem para hoje aqui, né, que essa técnica, essa tática nazista, que é o que ele tem usado desde o início do governo para lidar com qualquer crítica, com qualquer reportagem negativa, com qualquer matéria, qualquer coisa que saia com qualquer índice negativo. Tudo ele usa essa técnica. E hoje a gente tem também uma reportagem que ele usou o discurso do Alexandre Garcia sobre Goebbels para defender a convocação do AI-5 num tweet. Ele disse assim: liberdade de expressão só vale para a grande, entre aspas, imprensa e a esquerda. Quando não gostam de você, até seu silêncio é criminalizado. Aliás, o Alexandre Garcia, ele se tornou aí um aliado aí do bolsonarismo, né? Sempre aí um bolsonarista de carteirinha, né, Rovai?
Sim, o Alexandre Garcia, esse é bizarra essa defesa que ele faz. Eu li também um texto do J.R. Guzzo, que foi editor da Veja por muito tempo, na mesma linha, naturalizando: vem cá, qual que é o problema? Os caras estão chamando o mato, fazendo manifestação, ninguém está falando em invadir o Congresso, né? A democracia permite esse tipo de coisa? Não é assim. A democracia não permite, a Constituição não permite que um presidente divulgue um ato desse, e a democracia não permite atentar contra a democracia, é o limite da própria democracia. Como a Constituição não permite crime de racismo, não permite, então, manifestações supremacistas brancas defendendo que os brancos são melhores, porque a nossa Constituição diz que não. Da mesma forma que atentar contra os poderes da democracia, que dão base a ela, são, sim, limitados pelo texto constitucional. Esse ato é limitado. Uma coisa é você falar: vamos pedir para esse Congresso uma nova Constituinte. É possível você defender a Constituinte. Fechamento do Congresso não, camarada.
Pois é. Estou falando aqui do Moro, que é o herói aqui, né? O herói Moro, o juiz Eco, que foi criado aqui. E a gente tem mais uma notícia aqui do Moro, que abriu, na verdade, ele apoia um inquérito contra punks por cartazes anti-Bolsonaro. Então, foi aberto um inquérito por contra quatro membros de um coletivo de rock de Belém. Os organizadores de um evento punk chamado Facada Fest serão investigados por supostos crimes contra a honra de Bolsonaro e de apologia ao homicídio. Veja só aonde chegamos. E a investigação acontece por causa de cartazes de divulgação do festival, que é um festival que acontece desde 2017. Em uma das artes, o Bolsonaro aparece empalado por um lápis, em outro, o Bolsonaro aparece vomitando, com um bigode de Hitler, uma cueca com bandeira americana e uma arma em punho. São as coisas que ele defende, né? Que apologia é essa, né?
Qual é a diferença do que ele faz no dia a dia? O cara que ficava metralhando petralhas.
Ele tá então com tudo que armamento, submissão a Trump, Irrita,
a única
né?
coisa é a arma. Ele anda com a arma o tempo todo. Não, porque ele... vomitar, vai ter... se não puder fazer uma charge de alguém com vômito...
O outro, parece que tem outro cartaz que mostra ele...
Como Bozo.
Como Bozo, olha o outro com o Bozo, o outro esfaqueado na cabeça. Olha, mas ele não tá, ele tá com o Bozo aqui, né? Com um lápis.
É, o Moro é isso. E esses jornalistas que estão agora se indignados porque sofreu um ataque. O ataque, que aliás, alguns ataques, a gente, eu falei isso ontem, alguns ataques que eles, que alguns deles estão levando, não é o caso da Patrícia. Mas esse da Vera, o cara expôs lá, fez uma montagem comigo, falou meu nome. Ué, é do jogo, eu acho ruim. Eu não faria se fosse presidente da República. Mas nós, eu tenho um processo do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Sabe para fazer o quê? Publicar uma matéria onde ele estava conversando com o filho dele. Pergunta quem, qual dona Vera Magalhães veio aqui e escreveu uma palavra de solidariedade. Quem desses que pedem solidariedade o tempo todo anotaram assim, há um começo aí, nessa, quando foi com um, foi com o outro, ninguém percebeu. Quando foi com a Fórum, o primeiro processo, o primeiro veículo a ser processado, os primeiros jornalistas a ser processado e fotógrafo foram aqui, a Fórum e o Lula, né? O Lula Marques. Então, assim, por causa de uma foto dele que virou matéria nossa. Um flagrante jornalístico. Estamos com o processo correndo. Teve solidariedade de muita gente. Alguns milhares de assinaturas, inclusive.
Uhum,
né? A gente foi convidado, foi ao México falar sobre isso no Senado mexicano. Né? Fui na Claxo falar sobre isso. Aqui no Brasil, só os nossos colegas e alguns heróis que seguram a vida lá na mídia tradicional, e que se expõe correndo risco de demissão, que eu sei que corre risco. Uma parcela que eu acho que é menor, inclusive, que é barulhenta, que é essa que pede, clama por solidariedade, e não fez nada. E nunca falou um A sobre o processo que a Fórum leva do Bolsonaro, que é um processo criminal.
Olha só, e ainda sobre esse inquérito aberto contra essa banda punk, o Moro disse que, de fato, a iniciativa do inquérito não foi dele, mas poderia ter sido, porque publicar cartazes ou anúncios contra o presidente, contra o PR, né, que eles falam, ou qualquer cidadão empalado ou esfaqueado, não pode ser considerado liberdade de expressão, é apologia a crime, além de ofensivo. Se fosse outro agente político, outra pessoa concreta, estariam liberadas a ofensa ou a apologia ao crime? Ele pergunta. Crítica é uma coisa, isso é algo diferente. Não são, portanto, simples cartazes anti-Bolsonaro, como falsamente afirma o título da matéria da Folha. Ou seja, até o Moro está entrando nessa lógica
ele
da.
Já entrou,
da
ele
mentira.
Já assumiu.
Aí a Sâmia Bonfim respondeu com aquela foto dele com a metralhadora, dizendo que ia. Com o tripé fazendo de metralhadora, dizendo que ia metralhar a petralhada, lembra?
Sim.
Aí ela colocou.
Falei disso ontem.
Vamos falar de apologia ao crime, ministro?
É, apologia ao crime, esse cara fez no Acre, em Rio Branco.
É, isso mesmo. Olha só, nosso chat super inteligente, informado, já que o Carlos Alberto diz que é do Martin Niemöller, o primeiro levaram os comunistas, ou o poema que a gente citou anteriormente, que gerou aqui, mas não era do Brecht, então tá aí, nosso super chat do nosso... Carlos Alberto aqui.
O Holanda Bonfim está falando de Dilma com as pernas abertas para enfiar
isso...
o negócio da gasolina. Podia. Quantos jornalistas mulheres você viu indignadas com isso?
Não é?
Não teve.
E olha só, a gente tem...
Chamar ela de histérica na capa da isto é, pôde. Ninguém falou, olha, isso... Ao contrário, muitas saíram assinando o manifesto em defesa daquela menina que inventou dossiê, fez matérias bizarras. Sem fundamento algum. Aquela matéria que ela pega do vazamento lá que o Aécio passou para eles, que tira o Aécio da matéria, não se sustentou, não levou a nada, a coisa do Delcídio. Era um depoimento do Delcídio que foi fabricado ali no aecismo para poder atingir o Lula.
E olha só, a gente tem o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto...
Ah, desculpa. Tá. Lula decapitado. Ah. Perfeito. Aqui naquela época, o pessoal do Moro usava o Lula decapitado. Perfeito, Flávia Moraes. Né? E essa imagem pode? Tem que ir lá e colocar para ele. Quer dizer, eles estão invertendo tudo. Lembra o Lula e a Dilma enforcado numa manifestação do 15 de março, inclusive. Era uma foto, acho que em Osasco, penduraram o Lula enforcado.
É, isso aí. E a gente tem também uma notícia aqui do CNJ, abriu investigação contra um juiz do Tribunal Regional do Trabalho que criticou nas redes sociais o vídeo do Bolsonaro convocando o ato do dia 15. Então, o Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Humberto Martins, determinou a abertura de investigação contra o juiz do trabalho da 4ª Região, Rui Ferreira dos Santos, que criticou em um post nas redes sociais o vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro no WhatsApp, convocando, né, esse vídeo que a Vera Magalhães publicou, convocando os atos do dia 15 de março, que prega... na verdade, acho que até um outro que prega a instalação de um novo AI-5, fechamento do Congresso e do Supremo, ou seja, o juiz do TRT foi lá, comentou, se posicionou criticamente e agora o Corregedor Nacional de Justiça determinou uma investigação contra ele.
Isso é o fascismo. O nome disso é um fascismo arbitrado por uma justiça que não faz justiça.
Não, e olha só, segundo o Corregedor, a manifestação do magistrado nas redes sociais com críticas ao vídeo compartilhado pelo presidente poderia ser visto como uma conduta político-partidária.
Que é só o que o deputado Dallagnol faz o dia inteiro. O dia inteiro.
Não, gente.
Né? O que o Moro fez o dia inteiro quando era juiz. O que a... aquela que fez piada da morte do neto do Lula...
Acho que foi a outra.
Então, esse pessoal só faz isso. É o que os filhos do Januário não cansam de fazer. Mas é óbvio, só pode um lado fazer, percebe? A gente não pode criticar, só pode um lado dos jornalistas criticarem. Eles não podem tomar um puxão de orelha do nós, podemos tomar processo, fazer tudo, acontecer tudo. Que não tem problema nenhum.
Não, e às vezes esse juiz não deve nem ser, talvez nem seja uma pessoa nem mais à esquerda, mas assim, uma pessoa que defenda a Constituição, né, ou vai, já uma pessoa que seja democrática, já vai criticar esse tipo de postura do presidente da República. A gente tem mais um caso de censura e preocupante, que foi aqui em Recife. Hoje o Chico César lançou um manifesto em favor de uma banda que foi censurada por tocar Chico Science. Veja só que coisa. E o Chico César fez esse manifesto de solidariedade em suas redes sociais. A banda Janete Saiu para Beber, que, segundo seus integrantes, foi proibida de tocar a canção do Chico Science e banditismo por uma questão de classe. E essa letra, ela faz crítica, né, à polícia. Um trecho diz: em cada morro uma história diferente, que a polícia mata gente inocente. E foi uma tensão, a banda foi proibida de tocar e até ameaçada de prisão porque cantavam essa música em Recife.
Sabe o que tá? A música deles tá tudo dominado. Eles estão fazendo ações de cassação de livre expressão em todos os cantos. A polícia do guardinha da esquina, né, ao ministro da Justiça, eles estão na lógica do tá tudo dominado. Aí o corregedor faz uma coisa referenda à atitude do juiz, que referenda do procurador, que referenda do guardinha, e eles vão atropelando tudo. Quer dizer, até o Chico Science se vira... até a música do Chico Science vira incitação criminosa.
Pois é, ele entrou para a lista aí dos proibidos agora, né, Chico Science. Olha só, o Hélio está lembrando aqui, a gente estava falando do corregedor que abriu investigação contra o juiz que criticou o Bolsonaro, por entender que é um comentário de político partidário, e olha, o Hélio está lembrando, e o Bretas? com Bolsonaro. Não é uma conduta político-partidária, que é mais exemplo do que o Bretas, né, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, que faz selfie com o PR, né, Ruvai?
Uhum.
Pois é. E a gente tem também informações aqui do... Agora falando de economia, Ruvai. A gente tem índice aqui do IBGE do desemprego. 11,9 milhões de trabalhadores continuam desempregados no Brasil, dados divulgados hoje do IBGE. Então, com esses, são 11,2% da força de trabalho nacional neste trimestre, continuam desempregados. E junto a esse contingente, somam-se 26,4 milhões de trabalhadores que são subutilizados, aquelas pessoas que vivem fazendo bicos, que não têm emprego formal. E mais 38,3 milhões de trabalhadores empregados no trabalho informal, ou seja, ela não tem bico, ela tem alguma ocupação fixa, mas não é formalizada, legalmente contratada, né, nem por CLT, nem por MEI, nada. Então, 40,7% da força de trabalho estão nessa situação, de trabalhadores informais.
É a economia, estúpido. Nós estamos vivendo um momento onde a economia está indo para o buraco. Bolsonaro sentiu o cheiro de queimado. Ele percebeu que ia acontecer isso que a gente vinha falando. A gente tem um universo de desempregados, de muito mal empregados e de desocupados que já não procuram emprego, imenso. Essas pessoas vão cansar em algum momento e vão começar a querer uma parte daquilo que ele prometeu, né? E ele já saca que isso vai é para esse ano, não vai virar para 2021, é para 2020, né? Os índices, a tendência é o PIB que está prometido de 2 vai ser cortado pela metade em 4-5 meses. Eles vão cortando aos poucos, né? É que nem queijo, né? Você não pega e corta assim, pega um pedaço maior e deixa pequenininho. Você vai raspando o queijo até chegar a 2,2. Começou com 2,8. 2,8, 2,7, 2,6. Está em 1,9, 1,8 já. Começou em 2,8. Nós estamos só no começo do final de fevereiro. O desemprego, a tendência é aumentar. Por quê? Porque, vem cá, você está tá com uma epidemia de coronavírus. Você vai andar de táxi, de Uber? Puta, mas tem o risco de ter passado alguém ali, vai andar com o seu carro. Você vai comer fora? Não, não vou comer fora, porque dá de o cara que está na cozinha, está gripado, eu pegar, ou está sentado do meu lado. Vou ficar. O pânico que a mídia brasileira se cuidará de implementar no Brasil, a despeito de a gente estar publicando esclarecimentos de vários especialistas falando que a coisa devagar com a dor, que não é bem assim...
Não é bem...
Né, como o Drauzio Varella, isso vai causar um nível de pânico razoável aqui, que vai diminuir a atividade econômica. Quanto? Na China foi 0,3, de 5,8 para 5,5 até agora. Aqui, eu acho que será mais. Aqui não tem estado para construir um hospital em 100 dias, quanto mais em 10 dias.
E é impressionante como propagou na Itália, né? E agora até o Papa Francisco está com suspeita de ter contraído o vírus, se sentiu mal, adiou a agenda, ele que tem 83 anos e já tinha apresentado sintomas de mal-estar durante a última aparição pública em Roma, na quarta, e hoje temos essa notícia também, tomara que...
Tudo que não podia acontecer agora era o Papa Francisco ter qualquer problema. Papa, todas aquelas minhas orações ao Senhor, Papa, deixa comigo que eu sou bom disso, vou mandar lá os meus contatos lá no céu, resolver essa situação com o Senhor.
E que não chegue também aqui no Brasil, como o Rovai está falando, em lugar nenhum, né, gente, pelo amor. E olha só...
Não, já chegou, Adri, são 200 pessoas suspeitas.
Mas, assim, que não se alastre mais ainda, porque, de fato, a gente vai ser muito complicado por conta do Estado, né, que a gente... Não tem como. Olha só, Bolsonaro mentiroso. Hashtag do momento. E Rovai, sextou então, hein?
É isso. Estamos terminando aqui o nosso programa de hoje.
E hoje tem o quê? Os 19?
Hoje tem Fala Rovai. Daqui a pouco.
Você já sabe qual
não,
vai
não
ser
sei.
O tema?
Não
então,
não
ó, surpresa, 19 horas. Exatamente. Então, beijos para todos. Obrigada pela audiência de todos que nos acompanharam. Quem não assistiu ao vivo, assiste mais tarde, fica disponível no nosso canal aqui no YouTube. E daqui a pouco também está disponível em podcast no Spotify e outros agregadores. Se você ainda não é membro do canal da Fórum, fique membro, apoie a Fórum, não só aqui o canal do YouTube, mas como o site como um todo. E amanhã, sábado, eu ia falar até segunda, mas não, amanhã, 11h30, também tem Fórum 11h30. Beijos.
Beijos a todas, beijos a todos, até.
E bom fim de semana.